Operação Catedral Rio. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Bertolt Brecht. Na madrugada de 22 de outubro de 1999, Lira parou seu Corsa picape prateado na frente do prédio na rua Timóteo da Costa, no Alto Leblon. Começava a amanhecer. Storm abriu a porta, entrou e o carro partiu em direção ao número 370 da Avenida Marechal Câmara, sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Minutos antes das 5 da manhã, entraram no estacionamento privativo do MP. Logo, Lira e Storm dariam início à operação ultra sigilosa que havia tomado boa parte da vida dos dois nos últimos tempos. Lira apertou o botão do quinto andar no elevador, onde fica o refeitório do prédio. Dias antes, havia requisitado à polícia e à chefia do Ministério Público Estadual que cedessem 100 policiais, entre militares e civis, e 50 promotores de justiça, para estarem no refeitório às 5 da manhã em ponto. A escolha do local foi feita após cuidadosa reflexão. Para usar o auditório do MP, Lira precisaria fazer um pedido oficial e dados da operação poderiam vazar. O refeitório pareceu a escolha mais lógica. Não precisaria de autorização para uso e, dada a hora, não esbarrariam com outros servidores do MP. Lira acendeu as luzes, olhou para os bancos vazios e esperou. Pontualmente, às 5 da manhã, os policiais e promotores foram chegando e se sentando. Lira fez um resumo da operação e começou a distribuir os envelopes que tinha em mãos. A cada grupo de 3 pessoas, 2 policiais e 1 promotor que recebia o material, ele orientava: abram o envelope apenas quando estiverem no carro. 50 envelopes depois, todos desceram até o térreo e foram para os fundos do prédio, onde 50 carros descaracterizados os esperavam. Entraram e seguiram a orientação de Lira. Abriram os envelopes. Em 31 deles, constavam o mandado judicial, nome e endereço dos alvos. Nos 19 restantes, o endereço do Núcleo de Perícias da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para aguardar a chegada do material apreendido, ou a designação como equipe de apoio para situações extraordinárias, como prisões em flagrante. No carro de Lira, ficaram 2 envelopes, e o jovem de 21 anos, baixinho, magro, com longos cabelos rebeldes, sobretudo e óculos escuros, Storm. Nos 2 endereços, os piores casos: abuso de bebês na zona sul do Rio de Janeiro. Começava a Operação Catedral Rio de combate à pedofilia na internet, que mudaria para sempre as investigações de crimes online no Brasil. Na viatura, um filme passou na cabeça de Lira. 2 anos antes, no final de 1997, ele havia recebido as primeiras denúncias de pais relatando que seus filhos estavam sendo assediados na internet. Preocupado, mas sem saber exatamente o que fazer, Lira começou a falar com colegas promotores e juízes sobre o tema. Invariavelmente, recebia como resposta que crime virtual não existe, só existe crime no mundo real. Insatisfeito, recorreu às polícias civil, militar e federal, mas o máximo que conseguiu foram olhares entre a pena e o descrédito reservado aos malucos. Não tinha, porém, intenção de desistir. Em 1998, os números de pedofilia na internet já assustavam as autoridades do mundo inteiro. Apenas nos Estados Unidos, foram relatados 3 mil casos suspeitos de abuso de crianças online. Um número chocante, baseado apenas nas dicas dadas por cidadãos ao US-based National Center for Missing and Exploited Children, a Agência Central de Denúncias norte-americana. 2 anos antes, em 1996, na cidade de Greenfield, Califórnia, nos Estados Unidos, a pequena Allison, de 10 anos, foi dormir na casa de uma amiga da escola, em uma festa do pijama. no meio da noite, foi pega por Ronald Riva, pai da coleguinha, levada para o escritório da casa, e seu estupro foi transmitido ao vivo, para a diversão macabra dos pedófilos de um clube batizado The Orchid Club, logados na internet em países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e Finlândia. Os membros do grupo assistiam pela webcam do computador de Riva as ações contra Allison e enviavam mensagens dirigindo os abusos. Riva possivelmente teria passado despercebido pelas autoridades, não fosse a denúncia de tentativa de abuso de outra menina. O pedófilo acabou preso juntamente com seu computador. Nele, a polícia americana encontrou um e-mail que levou as investigações ao outro lado do Atlântico. Em outubro de 1997, a polícia inglesa prendeu o especialista em informática Ian Baldock, na pacata cidadezinha à beira-mar de St. Leonards, ao sul de Londres. Em seu computador, mais de 42 mil imagens de pedofilia e um sinal de alerta. 6 dias antes de ser capturado pela polícia, Baldock havia distribuído 1.642 delas para 17 pessoas, todas parte de uma rede altamente hierarquizada e organizada de pedófilos, o The Wonderland Club. Esse grupo, que escrevia seu nome na internet como Wonderland, com um zero no lugar da letra O, para dificultar o rastreamento pela polícia, tinha regras bem estritas. Para entrar, era preciso fornecer 10 mil imagens originais de pornografia infantil e passar pela avaliação de um comitê liderado por um chairman. Na cidade de Stockport, na Grande Manchester, a 4 horas de carro ao norte de Londres, a polícia encontrou Gary Salt, o chairman. Motorista de táxi, Salt era um herói entre o grupo, pois não apenas distribuía, também fazia vídeos de si mesmo abusando das crianças e os enviava para outros membros do Wonderland. Com ele, foram encontradas mais de 20 mil imagens de pornografia infantil. 9 meses depois, em julho de 1998, a equipe que investigava o Wonderland voou até o US Customs Cyber Smuggling Center, nos Estados Unidos. Na mão, uma lista com 90 americanos suspeitos de pertencerem à rede de pedofilia. Um deles, a polícia americana descobriu mais tarde, também era um membro importante na hierarquia da Wonderland. Scott Allemeyer, da cidade de St. Charles, no Missouri. Da mesma forma que Salt, ele fotografava, filmava, distribuía e praticava abusos específicos a pedido de outros pedófilos, membros do grupo. Em mais 2 meses, em 2 de setembro de 1998, a polícia inglesa deflagrou a Operação Catedral, uma ação simultânea com mais de 1.500 policiais de 13 países, com mandados de prisão contra 104 suspeitos de pedofilia na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Escócia, Estados Unidos, Finlândia, França, Inglaterra, Itália, Portugal, Noruega e Suécia. Após meses de análise nos mais de 100 computadores apreendidos, a equipe chegou ao terrível número de 750 mil imagens, 1.800 vídeos e milhares de sons terríveis. Na mesma época, em outubro de 1998, a jornalista brasileira Marta Serra recebeu um telefonema de seu filho Pedro, então com 17 anos. Assustado, ele estava em uma sala de bate-papo na internet e recebeu de uma pessoa chamada Bob imagens de crianças sendo abusadas. Apavorada, Marta foi para casa ver o que estava acontecendo. Já tinha vivido uma experiência aterrorizante aos 7 anos. Havia sido abusada por um conhecido da família na cidade em que nasceu, São Gonçalo do Sapucaí, no interior do Rio de Janeiro. Marta nunca esqueceu o que passou, mas somente adulta conseguiu falar sobre o trauma com o então marido. Decidiu que não deixaria a história se repetir e educou os filhos para reconhecerem qualquer tentativa de abuso. Mas daí a conseguir denunciar Bob foi uma longa e tortuosa caminhada. Primeiramente, procurou diversas instâncias do Poder Judiciário e das polícias militar, civil e federal, e descobriu que ninguém sabia investigar um crime eletrônico. Internet era um bicho de sete cabeças para a maioria dos brasileiros, inclusive para boa parte das autoridades que deveriam estar capacitadas para confrontar esse tipo de situação. Uma matéria no jornal O Globo, mostrando o caso de Marta, em 14 de março de 1999, expôs a situação publicamente, e a mesa de Romero Lira, que já vinha recebendo os primeiros casos de pedofilia online, começou a receber mais e mais casos. Inconformada, Marta continuou a buscar uma forma de realmente denunciar Bob, até que achou no site do FBI um canal de denúncia. Escreveu toda a história do que havia acontecido e enviou para eles. Pouco tempo depois, o agente especial Carrie Espinosa ligou para Marta, pedindo mais detalhes do ocorrido e que ela enviasse por correio todas as informações que tinha sobre o pedófilo. Àquela altura, Marta já havia assumido a conversa com o criminoso no lugar do filho e coletara dezenas de informações. Espinosa veio então ao Brasil para procurar o pedófilo. Novamente, o Globo fez uma matéria sobre o tema, aumentando ainda mais o número de denúncias de pedofilia na mesa de Romero. Espinosa entrou em contato com Romero, que continuava lutando para não deixar as denúncias que havia recebido morrerem, e apesar da resistência de seus colegas de MP, resolveu espalhar nos murais da PUC-Rio, onde era professor, o pedido para um assistente técnico, um hacker do bem, para proteger crianças e adolescentes. Mas ele não queria qualquer um, queria o melhor de todos, pois do outro lado havia pessoas da pior espécie, e era urgente. De tanto perguntar, recebeu um nome, Vanderlei José de Abreu Júnior, então aluno do segundo ano de engenharia na mesma universidade onde lecionava. Foi assim que acabou recrutando-o, não sem antes perguntar se o jovem hacker seria capaz de rastrear os endereços dos computadores que estavam transmitindo as imagens e vídeos de pedofilia. Storm apenas respondeu, sim, agora, e começou a rastrear o pedófilo Bob, terminando por descobrir que o nome dele não era esse e que nem era americano. Era um alemão chamado Carl, que trocava imagens com os pedófilos do Wonderland Club. Lira encontrou em Storm o parceiro ideal. A impaciência da dupla com pessoas que falam demais e pouco agem deixou marcas no MP do Rio de Janeiro. Uma promotora, hoje desembargadora, quis saber quão segura era a rede de computadores da instituição. Em 5 minutos, Storm já tinha uma lista com todos os logins e senhas dos membros do MP, incluindo os de Lira. Incomodado, outro membro da instituição quis prender Storm por invasão cibernética. Quem respondeu foi Lira. Vamos é prender o responsável pela segurança da nossa rede. O estilo vamos resolver isso agora e não vem que não tem, se repetiu na caça aos pedófilos. Lira entregou a Storm seu próprio computador e pediu para usá-lo ao contatar pedófilos, fazendo-se passar por um deles. E depois sugeriu que Storm rastreasse as máquinas dos pedófilos a partir de computadores oficiais do Ministério Público, não sem antes contratar o jovem como chefe da equipe técnica de investigações eletrônicas do MP, evitando assim que pudesse ser processado por posse de imagens e vídeos de pedofilia. Mas havia um problema maior a ser resolvido. Não havia, na época, uma lei que desse amparo legal à Lira na luta contra esse crime no âmbito virtual. Um pesadelo jurídico que só não superava os sentimentos que atravessavam Storm nas longas noites e madrugadas que passava trocando mensagens com pedófilos, pedindo que lhe enviassem fotos e vídeos. Uma visão que até hoje, mais de 20 anos depois, assombra Storm. Storm é notívago. Sempre foi. Antes do meio-dia, é difícil encontrá-lo acordado e de bom humor. Atualmente, a vida de CEO da Storm Security o obriga, muitas vezes, a estar presente em reuniões pela manhã. Mas as pessoas mais próximas sabem que o mais prudente é evitar temas difíceis nesse período do dia. O sono o deixa irritado, e ele é conhecido por ficar muito abrasivo se ouvir algo que julgue intelectualmente estúpido. E não importa se o interlocutor é o CEO de uma outra empresa ou um amigo. As únicas exceções são o filho e o pai, seus dois grandes amores. Na relação com eles, moram suas emoções mais profundas, e Storm cede lugar ao Júnior, um menino tímido e sensível. Nas longas noites dentro do prédio do MP caçando pedófilos, Storm e Júnior tiveram pela primeira vez de se confrontar. De um lado, o hacker agressivo. De outro, o ser humano emocionalmente delicado que mora dentro de Vanderlei José de Abreu Júnior. Aos 21 anos, Storm se achava imortal e invencível. Mas as imagens e os vídeos com os quais iria se deparar nos meses seguintes o levariam a encarar o lado mais sombrio da alma humana e confrontar as próprias fragilidades. Depois das 10 da noite, a mente de Storm está no seu ponto mais alto. Passou várias madrugadas à base de Big Bob e milkshake de ovo maltine, enquanto trabalhava usando nomes como Liam. Nas conversas, Storm incentivava os pedófilos a mandarem imagens e vídeos das crianças abusadas, fingindo-se aliado deles. Nos diálogos, eles relatavam o prazer que tinham em ver as crianças sofrerem, berrarem, enquanto cometiam as maiores atrocidades. Você não acredita que um ser humano possa fazer isso? Está no limite da crueldade. A raiva que eu sinto com essa história é indescritível, lembra Storm, que criou mais de 100 diferentes personalidades online para lidar com pedófilos. Se passou por criança, mulher, adolescente, de tudo um pouco. E havia dias muito difíceis. O nível de abuso podia alcançar patamares inimagináveis. Storm viu crianças sendo torturadas e abusadas sem poder agir na hora. Precisava reunir provas para que o MP pudesse denunciar aquelas pessoas, o que geraria uma autorização judicial para que a polícia prendesse os computadores delas para só então processá-las criminalmente. Quanto mais Storm e Romero avançavam nas investigações, mais as ameaças de morte se multiplicavam. Após uma noite de trabalho, quando saía para tomar um café perto do Ministério Público, um jovem se aproximou e perguntou se ele era o Vanderlei Abreu Júnior. Storm respondeu que sim, e ouviu do jovem que era melhor tomar cuidado, que tinha muita gente atrás dele. Tonto de sono e irritado, Storm mandou o rapaz tomar no cu, continuou andando e foi tomar café. Desse dia em diante, Romero designou uma equipe de segurança para andar com Storm, temendo que algo pudesse acontecer a ele. Dias depois, sentado no banco de passageiro do Honda Civic do pai, Storm ia para casa quando o trânsito parou no cruzamento das ruas Prudente de Moraes e Vinícius de Moraes em Ipanema. Um jovem bateu com a coronha da arma no vidro de Vanderlei pai, que o olhou assustado. Na segunda batida com a coronha, houve uma saraivada de tiros e o jovem caiu morto no chão. A equipe de segurança da promotoria designada por Romero estava em um carro atrás de Storm e seu pai. Até hoje, Storm acredita que foi uma coincidência, uma tentativa de assalto, que nada tinha a ver com a Operação Catedral Rio. Mas o susto ficou, e até hoje ele se lembra da quantidade de sangue que viu naquele dia. A pressão era maior para Romero, que com mulher e dois filhos pequenos, sofria com ameaças contra toda a família. Como já tinha recebido todo tipo de intimidação, não ficou surpreso com uma ligação anônima em seu ramal na promotoria. E na época, não existia identificador de chamadas. A voz do outro lado da linha disse: "É o promotor Romero? Se você não parar com essas investigações, vai chorar lágrimas de sangue, seu filho da puta." E desligou. Durante a carreira de promotor, as ameaças foram muitas e de todos os tipos. Certa vez, recebeu uma carta com a foto de uma cova aberta e os dizeres: "É aqui que vamos te colocar se você não parar com as investigações que estão nos jornais." Para o MP, não bastava registrar as conversas com os pedófilos, obter a identidade deles e reunir as imagens ou os vídeos que enviassem. Era preciso provar que aquela pessoa que aparecia online era uma pessoa real. As conversas ocorriam por IRC, e Storm conseguia enxergar por qual provedor, forma de acesso à internet utilizada na época, o pedófilo estava acessando a rede, e também ver seu IP, número que identifica um computador, na internet. Com os dois dados, ia com Lira ao provedor e perguntava qual login e senha estava acessando a internet naquele dia e hora e qual era o endereço físico correspondente. Nem sempre os administradores dos provedores se dispunham a entregar os dados, Em uma ocasião, o gerente de um grande provedor do Rio de Janeiro saiu algemado da sede da empresa por ter se negado a informar o endereço físico requisitado por Lira. O trabalho não tinha hora para começar nem terminar. Storm trabalhava de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Parte do tempo era acompanhado por Lira. Mas além de ter dois filhos pequenos, o promotor acumulava outros casos criminais. E muitas vezes, simplesmente saía da sala para respirar e tentar dar conta das imagens a que tinha acesso. Storm, até hoje, não processou o que viu. Os pesadelos com crianças sendo abusadas e pedófilos produzindo e distribuindo os vídeos continuam. Uma situação que se agravou quando, com peritos do Instituto de Criminalística Carlos Zeboli, fez a perícia das máquinas apreendidas. Cabia a eles mostrar que o computador que havia enviado a imagem ou o vídeo era de fato aquele que tinham em mãos e que a imagem ou o vídeo era a mesma que Storm havia recebido nas conversas com os pedófilos. E não havia outra forma de fazer isso senão vendo as imagens e assistindo aos vídeos. Uma tarefa insana, que durou meses. Eles analisaram mais de 100 computadores e periciaram mais de 100 mil imagens de abuso de crianças e adolescentes. No total, Storm identificou 200 pedófilos ao longo da investigação. Apenas 27 estavam na jurisdição do Ministério Público do Rio de Janeiro. O restante estava em outros estados do Brasil ou no exterior. Então não tiveram seus computadores apreendidos, embora Romero tenha notificado as autoridades competentes desses outros locais. Storm, porém, é também distraído. Andar de carro com ele é uma experiência e tanto. Ele sabe disso e dirige devagar, para poupar seus companheiros de jornada. E não pergunte onde colocou a carteira. Ele nunca tem ideia. Essa falta de atenção gerou situações inusitadas. Durante o período de análise dos computadores apreendidos na Catedral Rio, Storm fazia cópias criptografadas dos arquivos em seu laptop para ter uma segurança extra. Numa dessas, foi aos Estados Unidos participar de um evento sobre Digital Millennium Copyright Act e levou seu laptop. O detalhe é que era obrigatório registrar o computador na Polícia Federal Brasileira antes de sair do país para que a pessoa, na volta, pudesse provar que não havia comprado o eletrônico no exterior. Pois, para entrar no Brasil com um computador novo, era preciso pagar o imposto de importação, caso o valor da máquina fosse maior do que $500. E um laptop topo de linha, como o IBM ThinkPad 770Z, lançado em 1999, custava a bagatela de quase $5.000. Enfim, Storm não seguiu o protocolo e não deu outra. Foi parado. Sem o comprovante de que era proprietário do laptop, a situação complicou. O fiscal da alfândega quis apreender o laptop. Storm disse que trabalhava no Ministério Público do Rio de Janeiro e que o aparelho continha informações confidenciais protegidas nos termos da lei. Não convencido, o fiscal reforçou que, sem documento, o laptop ficaria na alfândega até o pagamento do imposto ou a apresentação da nota fiscal, mostrando que havia sido comprado no Brasil. Storm propôs, e ele garante com cordialidade, sair com o laptop e apresentar a nota fiscal no dia seguinte. Inabalável, o agente da lei apenas reafirmou o que já havia dito. Storm, com a paciência esgotada, cravou que se algo acontecesse com aquele laptop, haveria um problema enorme, pois continha imagens que faziam parte de uma investigação do Ministério Público. O fiscal apenas deu de ombros e repetiu o mesmo texto. E foi assim que um laptop com milhares de imagens e vídeos de pedofilia pernoitou no aeroporto do Galeão. No dia seguinte, Romero, Storm e meia dúzia de policiais voltaram ao aeroporto para resgatar o computador. E paciência não foi exatamente a tônica do dia. Storm tem viva na memória a irritação do chefe com a história e o tamanho do susto da equipe da Polícia Federal do aeroporto com a chegada deles na superintendência da PF, no Galeão. O diálogo foi na linha. Se esse computador não ligar por qualquer motivo que seja, se ele tiver sido modificado, vai ficar ruim. Com a máquina em mãos, Storm ligou o aparelho e, para alívio de todos, deu tudo certo. A luta contra a pedofilia, porém, também tinha seus reveses. Em um deles, Storm rastreou os computadores de um cônsul de um país amigo do Brasil. As máquinas do cônsul e de uma pessoa ligada a ele foram apreendidas. Pouco depois, Storm recebeu um telefonema. A voz do outro lado da linha disse que ele tinha de entregar os computadores. Storm respondeu que aquilo não cabia a ele, pois as máquinas estavam sob custódia. A resposta foi apenas: "Você vai entregar." Na sequência, duas pessoas, do tamanho de um armário segundo Storm, chegaram e levaram os computadores. Foi a última vez que ele viu aquelas máquinas com imagens e vídeos de meninos e meninas com um cônsul daquele país. E o cônsul nunca foi punido em terras brasileiras. Usou sua imunidade diplomática e escapou pelo aeroporto do Galeão. Um problema semelhante aconteceu com o processo judicial da Operação Catedral Rio. Em 27 de julho de 2000, o desembargador relator, Dr. Eduardo Maier, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, acatou o habeas corpus em nome de um suposto pedófilo para trancar a ação penal oriunda da Operação Catedral Rio. No pedido, os advogados Nilo Batista, Cláudio Costa, André Nascimento e Carlos Arthur Costa diziam literalmente que divulgar não é publicar. Quem publica, divulga certamente. Mas nem todo aquele que divulga, publica. A divulgação pode ser por qualquer forma, até oral. Mas a publicação não prescinde da existência de objeto material corpóreo. Assim, é que a transmissão pela internet e por solicitação ministerial de imagens pornográficas envolvendo crianças, kids, pré-adolescentes, preteens e adolescentes, teens, enquanto não definida adequadamente como crime, é conduta atípica, não se podendo afirmar infratora do disposto no artigo 241 do ECA. Marco Legal e Regulatório dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, foi instituído em 1990. Essa conquista social conferiu a eles, pela primeira vez no Brasil, direitos e garantias fundamentais. Porém, nesse caso específico, não funcionou como deveria. O artigo 241 dizia que era crime fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Nenhuma palavra sobre internet, apesar de já ser público e notório que havia pedofilia na web. Após a Catedral Rio 1, Storm dedicou-se a desenvolver um software para facilitar a busca online de possíveis imagens e vídeos de abuso, o Neuroscan, que seria usado na Operação Catedral Rio 2. Naquele momento, imagens e vídeos de abuso de crianças e adolescentes se espalhavam cada vez mais depressa pela internet. Storm concluiu, corretamente, que a única forma de rastrear as imagens com rapidez seria usar um programa que buscasse rostos e os marcasse como sendo de potenciais abusadores, para posterior análise de uma pessoa. Havia, porém, um problema técnico aparentemente intransponível. Para fazer o rastreamento, eram necessários computadores muito potentes, capazes de processar milhares de imagens, algo que nem Storm, nem o Ministério Público tinham como providenciar de um dia para outro. Levaria meses, provavelmente mais de um ano, para conseguirem comprar um computador desse porte. E o custo seria de milhões de reais. Mas na NASA, Storm havia feito diversos testbeds, métodos para testar um componente específico de software de maneira isolada, injetando falhas em satélites por meio de uma técnica conhecida como aglomerado Beowulf. E com ela, Storm resolveria o problema da falta de um supercomputador. Em 1993, o mundo da computação tinha um problema. De um lado, havia os supercomputadores, capazes de processar milhões de informações por segundo, a um custo de milhões de dólares. De outro, uma enxurrada de dados vindos de, por exemplo, pesquisas espaciais que necessitavam de supermáquinas cada vez mais potentes. Construir um supercomputador demorava anos, mas dados das mais diversas fontes chegavam sem parar e se acumulavam. O cientista da computação, Thomas Stirling, e o programador, Donald Becker, ambos trabalhando no Goddard Space Flight Center, tiveram então a ideia de conectar computadores pessoais em uma rede capaz de processar informações em paralelo. Era uma forma de dar o poder de um supercomputador a computadores que podiam ser comprados por qualquer um. O conceito era simples. Um computador pessoal comandaria e organizaria o trabalho de outros computadores pessoais. Simples de dizer, difícil de fazer. No ano seguinte, 1994, nasceu o primeiro aglomerado Beowulf. 4 anos depois, em 1997, Stirling, Becker, juntamente a Michael S. Warren e M. Patrick Goda, do Laboratório Nacional de Los Alamos, John K. Salmon, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e Gregoire S. Winkelmans, da Universidade Católica de Louvain, ganharam o prêmio Gordon Bell, a honraria máxima em supercomputação, pelo trabalho do aglomerado Beowulf. O computador construído por eles, batizado humoristicamente de Loki, o meio-irmão de Thor na mitologia nórdica, fizera 16 PCs trabalharem juntos e era capaz de rodar programas que apenas outros 3 supercomputadores da GSFC conseguiam, com uma sutil diferença de valor para construí-lo. Loki custou $50 mil, enquanto o mais barato dos supercomputadores bateu na casa dos $580 mil, apenas 11 vezes mais. Com o aglomerado Beowulf na cabeça, Storm então escreveu os programas com os computadores de mesa que o MP tinha, e o programa rodou sem grandes sustos. Mas não se pode dizer o mesmo dos resultados obtidos, que em 2 de fevereiro de 2001 acabaram levando à apreensão de computadores em locais inesperados. Naquela manhã, foi deflagrada a Operação Catedral Rio 2, com uma equipe de 18 promotores de justiça e 50 policiais, civis e militares. Um dos endereços de apreensão era o do órgão responsável pela execução da política governamental de captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país. A Biblioteca Nacional remonta aos tempos da vinda de Dom João VI e da Família Real, 1808, quando caixotes de livros e documentos da Biblioteca Nacional da Ajuda, de Lisboa, ao todo cerca de 60 mil peças, deveriam ter sido embarcados para o Brasil. A vinda, porém, não aconteceu naquele momento, mas apenas em 1810. E assim foi fundada a Real Biblioteca, atual Fundação Biblioteca Nacional. Hoje, a instituição conta com um acervo de aproximadamente 9 milhões de itens e é considerada pela Unesco uma das principais bibliotecas nacionais do mundo. E foi nela que a equipe da Operação Catedral Rio 2 apreendeu não um, mas 2 computadores com imagens de pedofilia. No total, a Catedral Rio 2 apreendeu 15 computadores em 9 endereços na capital do Rio de Janeiro e no interior do estado. Já a ação penal da Catedral Rio 1 ficou trancada até que, em 2005, chegou à terceira instância da Justiça Brasileira, o Superior Tribunal de Justiça. Lá, a decisão do TJRJ foi revertida, mas um novo recurso, desta vez ao Supremo Tribunal Federal, STF, fez com que a ação ficasse adormecida até 2007, ano em que a pena dos acusados prescreveu, sem que ninguém tenha sido preso, pela produção e distribuição de imagens pornográficas de crianças na internet. Na Operação Catedral Rio 2 não foi diferente. Storm até hoje não gosta de falar sobre o tema. É um dos raros assuntos do qual praticamente se nega a comentar. Responde apenas sim ou não e fica visivelmente perturbado. Nunca quis saber o resultado da Operação Catedral Rio 1 ou 2 no âmbito jurídico. Apenas 20 anos depois, descobriu que a Operação Catedral Rio 1 havia adormecido no STF e teve uma explosão de raiva histórica contra a justiça brasileira, que ficou guardada na memória de quem a ouviu. E toda vez que olha em retrospectiva suas ações nesse período, tem sentimentos contraditórios. Eu não sabia onde estava me metendo. Mas depois que vi a primeira imagem de abuso, decidi que precisava ficar. Eu tinha as habilidades necessárias e aquilo se tornou uma missão. E missão dada é missão cumprida. Se eu faria novamente, sabendo de antemão o que iria encontrar e as consequências que isso teve na minha vida, eu acredito que sim. Por heroísmo? Não. Mas porque tinha de ser feito. Porém, não havia apenas figuras anônimas envolvidas com pedofilia. Em 2001, a equipe de jornalismo investigativo do jornal The Boston Globe revelou uma série de abusos cometidos por padres da Igreja Católica, acobertados pela cúpula da instituição durante décadas, com transferências de uma paróquia para outra. Em 2019, o bilionário americano Jeffrey Epstein, preso sob a acusação de comandar uma rede de exploração sexual de menores, se suicidou em uma prisão americana. Uma história que deixou marcas profundas em instituições acima de qualquer suspeita, como o MIT e a Universidade de Harvard, quando Joe Ito, então diretor do Media Lab do MIT e professor da Harvard Law School, teve de se demitir de seus cargos, devido às suas ligações pessoais e profissionais com Epstein. Storm aprendeu a atirar durante sua passagem pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, CPOR-RJ, quando prestou serviço militar aos 18 anos e continuou a se aperfeiçoar na época da Operação Catedral Rio, não exatamente por gostar, mas devido às ameaças de morte que recebeu durante a investigação e nos anos seguintes a ela. Por muitos anos, andou armado por medo de um atentado, mas até hoje se sente desconfortável com a situação e bastante preocupado. Mesmo não conseguindo levar a cabo a prisão dos pedófilos nas operações Catedral Rio 1 e 2, as consequências do trabalho realizado por Romero e Storm levaram à mudança do ECA em 2003, em especial do artigo 241, que passou a dizer: apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito, envolvendo criança ou adolescente. Na mesma época, a polícia começou a investir na qualificação de seus membros para combater a pedofilia online. E o professor deles foi Storm. Ele passou a dar as aulas de computação para membros das forças de segurança brasileiras e participou da estruturação do braço de investigações eletrônicas dos MPs de diversos estados. Com base na nova redação do ECA, Romero chegou, após Storm tê-lo rastreado, até um dos casos mais escabrosos de suposta pedofilia, um morador do setor de mansões de Taguatinga, em Brasília, Distrito Federal. Ele foi preso na própria casa em abril de 2005 por divulgar material pornográfico envolvendo crianças pela internet. A operação contou com a ajuda de uma mulher do Rio de Janeiro, que durante 6 meses fingiu estar interessada em crianças e conseguiu fazer com que ele enviasse fotos e vídeos, que depois foram repassados ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O caso acabou no programa dominical Fantástico da Rede Globo, no qual a mulher, que se manteve no anonimato, conta que descobriu, após algum tempo conversando com o arquiteto, que ele gostava de crianças de 4 a 5 anos, mas tinha tara pelas de 3 anos. E mais, ele admitiu, usando apenas as iniciais do seu nome, CS, manter relações sexuais e espancar crianças. Nas palavras dele no chat, adoro bater nelas, deixar com medo, entende? Levado ao Rio de Janeiro para responder a 5 processos por disseminação de material pedofílico, o arquiteto ficou preso menos de 2 meses. Um mandado de segurança impetrado por sua defesa surtiu o efeito desejado. A unanimidade em questão de ordem decidiu extinguir o processo nos termos do voto do relator. Espeça-se alvará de soltura. Apesar da mudança na lei e da intensa luta de dezenas de entidades e governos pela proteção de crianças e adolescentes, em 2019 no Brasil, foram feitas quase 50 mil denúncias anônimas de pornografia infantil na internet. Já nos Estados Unidos, o NCMEC recebeu em 2018 mais de 18 milhões de casos suspeitos de abusos online, um aumento de 6 mil vezes em relação a 1998. O combate à pedofilia online no Brasil, porém, nunca mais foi o mesmo após o trabalho pioneiro de Romero Storm. Nas palavras de Romero, hoje aposentado, vivendo nos Estados Unidos, existe uma internet no Brasil antes de Vanderlei José de Abreu Jr. e outra depois. Ele tem mérito não apenas por ter identificado esses pedófilos, mas também pela forma como fez isso, sem receber nada.